Meu Deus do céu, eu não acredito que a gente está aqui junto, prontos para construir algo tão incrível. Eu estou muito animada e ansiosa para tudo que está por vir e nós vamos juntos botar tudo de cabeça para baixo, literalmente, e você vai perceber que assim é que é o jeito certo. Para trabalhar com fotografia, independente de você ter começado agora ou já estar há alguns anos no mercado, a gente precisa organizar dois lugares, sua cabeça e o seu espaço de trabalho. Sem isso, você trava o tempo inteiro lá na frente e qualquer coisinha vai te fazer achar que fotografia não é pra você, que você não é bom o suficiente, que o mercado isso, que o cliente aquilo. Então, agora a gente vai transformar a sua forma de ver e pensar sobre as coisas, sobre as suas atitudes, sobre as pessoas que estão do seu lado, sobre a sua rotina, sua empresa e as suas escolhas. E logo, logo você vai entender por que é tão importante mudar primeiro a sua cabeça antes de tudo. Depois você vai entender a importância de ter o seu espaço de trabalho, delimitando especialmente para sua fotografia e vai saber exatamente por onde começar essa mudança para ter um trabalho melhor. E se eu puder te dar um conselho, assista essa aula quando você conseguir se dedicar de verdade a ela, sem muitas pausas, para que você esteja 100% presente aqui do início ao fim. E se conseguir uns minutinhos ou horas depois para realizar algumas tarefas importantes, já aproveitando a empolgação do que você aprendeu, melhor ainda. Outra coisa também muito importante de te dizer nesse momento é que eu quero que você confie no cronograma e no mapa do curso. Assista aos módulos de forma livre, como ficar melhor para você, mas também tentando dar um passo de cada vez sem pular etapas, porque construir um negócio exige que se construa tudo direitinho desde a base, e a base precisa ser forte o suficiente para sustentar tudo que vem depois. Então, de nada adianta você ir muito bem na parte de divulgação e saber tudo que vem lá na frente do conteúdo sem ter essa mentalidade preparada e organizada para o dia a dia como dono ou dona da sua empresa aqui nesse módulo. Porque é no campo de batalha que as coisas complicam, que os problemas surgem, que o desânimo e a vontade de desistir da fotografia aparecem e você tem que saber como sair disso e melhorar os seus resultados todas as vezes. Eu vou falar sobre vários pontos importantes para ajustar sua mentalidade e para te ajudar a entender melhor como é teu próprio negócio. Mas você vai perceber que a todo momento eu não vou ficar aqui ditando regra, sabe? Meu objetivo aqui sempre vai ser te mostrar caminhos e possibilidades para que você sempre absorva tudo da melhor forma e mais didática possível, coloque em prática e principalmente modele para o seu jeito, para que você tenha, além de lucro e sucesso, uma empresa autêntica, que tenha clientes que te procuram pelo que você faz e pelo que você é, né? E não por quanto você cobra. Por isso que é tão importante que você sempre adapte tudo que você vai aprender aqui à sua realidade, ao seu jeito e à sua personalidade. Para a gente conseguir uma base sólida para entender tudo que vai acontecer daqui para frente, a gente precisa muito dessa aula aqui. Essa é uma aula que você vai recorrer em vários momentos para assistir de novo, para entender melhor, para ter energia e fôlego em um momento que você tiver, né, mais para baixo ou com pouca organização. E justamente por ser uma aula tão transformadora, é que às vezes ela é a mais difícil de encarar. Mas com toda certeza é a que vai te dar mais força e estabilidade a cada dia no seu negócio. Essa aula vai te ajudar a saber lidar com tudo o que vai acontecer com sua vida e com a sua carreira nos próximos dias, meses, anos. Ela é essencial para você conseguir ter energia, para não empacar nos problemas, para conseguir te manter emocionalmente nos momentos de dúvidas e desafios da sua empresa. E tudo que você vai ouvir aqui tem um propósito, o propósito de te ajudar a ter uma vida melhor com você mesmo, com as pessoas à sua volta, com o seu trabalho, você lidar tudo isso de uma maneira que você tenha um propósito mesmo com o seu trabalho e que isso te motive dia após dia. E o meu objetivo também é te mostrar que é possível sim viver de fotografia, mas que vai ser difícil também e que vai depender muito de você. Ok? E ser difícil não quer dizer que vai ser ruim, tá? A grande diferença é que se você estiver preparado para as dificuldades, você vai passar por elas de uma maneira muito melhor, mais rápida, mais leve, ao invés de se arrastar e ficar travado em qualquer probleminha, só reclamando ao invés de encarar, resolver e passar por isso. Errar não é o problema, tropeçar faz parte. O que você não pode é se apegar à pedra, beleza? E gerenciar uma empresa não é fácil para ninguém, tá? Não é simples se virar com tudo sozinho, mas vai ser extremamente gratificante e legal construir isso tudo. Então, se você tiver com a cabeça preparada para o seu sucesso, tendo clareza sobre as suas metas, tendo planejamento, entendendo que não é do dia para noite, você não vai se desestimular com as dificuldades, assim como a maioria no mercado. Eu quero que você imagine uma pessoa comum comum querendo ser um maratonista. Você concorda que ela precisa vencer o sedentarismo para se tornar um atleta, que ela vai precisar deixar de lado a procrastinação, vai precisar deixar de lado a alimentação ruim, vai precisar treinar dia após dia para aprender a lidar com a respiração na hora da corrida, vai precisar estudar sobre posicionamento no corpo para correr mais rápido, cansando o menos possível, vai ter que mudar e cuidar de cada mínimo detalhe para conseguir alcançar o objetivo de ser um atleta e conseguir correr sei lá quantos quilômetros, completando ou vencendo as provas? Então, eu quero agora que você entenda que essa pessoa comum querendo ser um maratonista é você. Só que na fotografia, abrindo mão de muitas coisas, treinando dia após dia, entendendo e aplicando fórmulas para conseguir fazer mais e melhor em menos tempo e da forma correta. A lição fundamental que eu quero que você leve desse exemplo super simples que eu acabei de te dar aqui é de entender que essa pessoa normal não vai se tornar um maratonista correndo 42 quilômetros no primeiro dia de treino. Isso é impossível. Ela vai precisar dar as primeiras passadas, treinar, vai cansar rápido, vai querer desistir, vai tentar de novo. Cada passo conta e nenhuma etapa pode ser pulada. E vai ser assim com você, um passo de cada vez, executando e confiando que as coisas aprendidas aqui são parte de um caminho que você precisa seguir para conseguir ter sucesso lá na maratona. E esse começo, gente, é sempre a parte mais difícil, tá? Porque é onde você se esforça mais, dorme um pouco menos que o normal, precisa recusar algumas saídas para conseguir de verdade focar, passa vários finais de semana a mais trabalhando, gasta mais e ganha menos, tem que aprender a dizer muitos nãos para se dedicar completamente no que realmente importa agora. Então, não é fácil. Afinal, todo mundo pode ser fotógrafo, né? Mas a diferença de estar aqui é entender que, além de fotógrafo, você tem um negócio na fotografia. E eu não digo isso pela modernidade de ser empreendedor, não, tá? E sim pelo fato de que você realmente está construindo algo do zero, totalmente seu, gerenciando algo muito maior do que simplesmente, eu tenho uma câmera boa e faço umas fotinhos, que é o que a maioria faz. Por isso é que vai dar certo pra você. Porque você não vai traçar o mesmo caminho que todo mundo e empacar onde todo mundo empaca. Você vai se esforçar 3 vezes mais agora para render também 10 vezes mais no futuro. Essa mudança de mentalidade para encarar as coisas também é importante, porque hoje em dia existe a tendência e a possibilidade de viver fazendo o que se ama. E o mercado está saturado justamente por conta desse boom de oportunidade que as pessoas têm de simplesmente investir ali alguns R$1.000 numa câmera e tal, e virar fotógrafo de hoje para amanhã. E aí, se você não trabalha a sua cabeça a partir de agora, qualquer um que entra no mercado, você vai ver como uma ameaça, vai achar um absurdo, vai odiar todo mundo e vai querer desistir, porque tem gente demais e que o seu cliente não dá valor. Sendo que o mercado tem, sim, muita gente, todos os mercados do mundo, mas poucas são as pessoas que realmente se dedicam e estão dispostas a manter e elevar sempre o nível de qualidade. Isso é o que te difere dos outros. Sua consistência, sua especialização, sua história, seu foco, tem espaço para todo mundo que se diferencia. Então, não fica agarrado nisso, tá? Antigamente, ninguém podia largar um emprego estável para viver de artesanato, por exemplo, ou vender brigadeiro gourmet, ou fazer papelaria de casamento. E hoje em dia, pessoas criativas, inquietas ou que simplesmente estão insatisfeitas com seus outros empregos ou não têm um emprego, simplesmente elas começam na fotografia porque tem espaço no mercado e liberdade de sair por aí fazendo o que se ama e vivendo o que faz a gente feliz. Então, por esse motivo, é que tem sempre gente nova no mercado, tá? Tem que entender isso pra não ficar perdendo tempo e gastando energia vendo cada pessoa nova que começou na fotografia na sua cidade, aquele amigo que virou fotógrafo, porque é uma tendência, tá, gente? Mas não tem como você empacar nisso. Usa esse seu tempo para focar no seu negócio, porque, como eu disse, diferente das outras pessoas que brotaram no mercado da fotografia, você está se especializando, se tornando um profissional mais competente, diferenciado, que sabe cuidar da empresa, que vai saber calcular os custos como negócio para ter lucro e não quebrar em alguns anos e nem vai ficar dependendo de promoção para sobreviver no mercado. Porque é isso que acontece com a maioria dessas pessoas que compram um equipamento do nada e começam sem se especializar. Elas não vão ter base para aguentar tanta coisa para resolver sozinho e ainda vão acabar pagando para trabalhar. E só no dia a dia como profissional é que dá para entender de verdade quem tá pronto e quem não tá. Porque muita gente ama a fotografia, mas leva como hobby. Fotografa uma coisa aqui, outra ali, só quando tá afim. Mas quando isso é uma profissão, nós temos dias ruins também, né? E aí vai ter trabalho marcado e a gente vai precisar ir fazer um bom trabalho. Quando os problemas acontecerem, a gente não vai ter como fingir que não tá vendo. Então, a coisa fica mais séria. E é nesse momento que a grande maioria desiste ou quebra. Porque deixa de ser um hobby, deixa de ser só a parte legal, de fazer quando tá afim, e chegam as responsabilidades, os compromissos que precisam ser encarados de forma adulta e profissional. E na real, a concorrência e os problemas sempre vão existir, você querendo ou não, em qualquer área que você escolher para sua vida. A única coisa que muda é a forma como você lida com eles. Por um tempo, eu achei que para crescer na fotografia eu precisava de muita coisa, que meu equipamento é o que faria super diferença, ou que eu precisaria ter um trabalho assim, totalmente fora da curva, mas com o tempo eu percebi que tinham outros fatores que eram ainda mais fortes para me fazer crescer, além da foto em si, como o marketing e a experiência do cliente na minha empresa. E depois, com os meus cursos, eu tive ainda mais certeza disso, vendo várias pessoas incríveis, sem resultado nenhum, porque não cuidavam dessa parte da divulgação e do atendimento ao cliente, e outras pessoas tendo resultados surreais, porque tinham muita força nesse marketing, na divulgação e também no boca a boca. Então, gente, fotografia pode te dar muito retorno financeiro, além de realização, mas não é simples ir esperando as coisas caírem do céu. Precisa dar o máximo de si, precisa ter consistência, presença, gerar conteúdo relevante para não ser mais um, e precisa cuidar dessa parte de gestão da empresa para entender os gastos, o lucro e saber o que dá resultado de verdade. E por falar em lucro, precificação é sempre um problema, né? Mais pra frente nós vamos falar sobre isso também. Eu vejo que cada um entra na fotografia de uma maneira e aí tem essa dificuldade de precificar, de achar que o trabalho vale alguma coisa. Sempre tem esse lado da paixão falando mais alto, mas como eu falei, não é só o equipamento ou o preset que a gente usa ou as locações que a gente conhece. Se você só prestar atenção nessas coisas criativas da profissão, que são importantes, mas que como negócio são uma parte muito pequena do que realmente te ajuda a ter resultado, a coisa não vai pra frente se você só foca nisso. Então tem que encarar essa parte chata também de ser uma empresa, saber gerenciar, organizar pagamento, saber cobrar, ter um planejamento de aumento de preço, senão a gente cai naquele ciclo de viver dando desconto, pagando pra trabalhar ou então sempre morrendo de medo de aumentar o preço porque não sabe se o público vai aceitar bem. Por isso, também, essa mentalidade como profissional é super importante. Quando a gente só olha para o lado criativo, a gente não entende tudo que está por trás do preço cobrado e do valor que aquele trabalho tem. E se a gente não se valorizar, os clientes, com certeza, também não vão. É difícil mesmo dar preço e entender o valor do nosso próprio trabalho, tá? Eu não estou dizendo que é fácil, que é simples, que é rápido. Principalmente por ser algo intangível, que a gente não tem certeza, né, se está precificando corretamente e cobrando um valor justo. Mas isso a gente vai resolver mais pra frente junto, tá? Porque, por enquanto, eu preciso que você entenda e encare como uma profissão e como uma empresa. De dizer que esse é seu trabalho, de não admitir que falem algo diferente disso, ou que determinem seu futuro por você, te dizendo pra arrumar um emprego de verdade ou coisa assim. Porque, né, todo mundo já ouviu essas coisas. Então, se você começou por hobby, mas agora quer que isso seja a sua profissão, ou se você se apaixonou por fotografia na faculdade e entendeu que queria seguir esse caminho, ou se você quer isso pra sua vida porque viu como uma opção para ter mais liberdade de tempo com os seus filhos, começa aceitando que seu trabalho tem valor, acredita nele, mesmo que você esteja começando agora. Entenda que a sua credibilidade em você mesmo vai te ajudar a vender melhor, a divulgar melhor, a cobrar pelo seu trabalho, a encarar as coisas mesmo com medo. E só assim a fotografia vai ser um meio para você encantar pessoas, contar histórias, ajudar sua família, melhorar de vida e alcançar todos os seus maiores sonhos. É muito poderoso mudar essa chavinha na nossa cabeça e ter essa mentalidade mais preparada para a realidade de um negócio, pro tanto de coisa que você vai precisar fazer e construir dia após dia. E o caminho mais fácil é até mais atraente, né? Mas não dá retorno, tá? Sem esse monte de coisa que eu tô falando aqui, as coisas não engatam. Então, a gente pode até ir pelo caminho mais chato, digamos assim, mais detalhista, mas é o que vai te dar estabilidade, planejamento. Você vai se permitir, né? Vai conseguir se estabelecer no mercado, você vai ter alegria até fazendo as coisas mais chatas, porque você vai estar construindo algo totalmente seu e você vai saber saber o que você tá fazendo. Tem uma palavrinha muito importante de você conhecer na sua vida se você nunca tiver escutado falar, que é mindset. Mindset é a nossa configuração mental, traduzindo ao pé da letra, né? Mind de mente e set de configuração. É a forma como você vê o mundo, o jeito como você interpreta e pensa as coisas, a forma como você escolhe agir diante dos desafios e lógico que isso afeta todas as áreas da sua vida, não só o seu negócio. Eu gosto de, nessa parte aqui, abrir para falar de vida também, porque se como pessoa a gente não tá bem, com certeza a nossa empresa também não vai ficar. Então é essencial olhar para todas as vertentes da nossa realidade, da nossa rotina, para identificar o que não nos agrada, o que não nos representa, perceber o que a gente quer mudar ou pelo que a gente precisa correr atrás para sair de uma determinada realidade. Cada um vai ter uma história diferente aqui e vai tomar também atitudes de mudanças diferentes. Por muitas vezes, por exemplo, a gente foi criado em um ambiente que não tem muito a ver com o que a gente quer para nossa vida, nós fomos ensinados com valores diferentes do que a gente concorda atualmente, mas a gente nunca para para prestar atenção nisso, né? A gente nunca vê como que isso nos afeta e a gente nunca faz nada para mudar. A gente cruza os braços, aceita que sempre foi assim e fica por isso mesmo, né? E dessa forma, sem fazer nada, sem correr atrás de mudar, a única certeza que eu tenho é que vai continuar tudo igual. Outro exemplo, por vezes nós temos pessoas negativas ao nosso redor que, né, impregnam daquela energia ruim e não é isso que você quer para você. Gente que só sabe reclamar, mas não faz nada para mudar aquilo. Talvez você seja essa pessoa que reclama ou é muito negativa e não tem muito ânimo para mudar as coisas, ou não consegue levar nenhum projeto adiante, ou então você não gosta do bairro que você mora, ou você acha que a sua cidade não tem o público que você quer atingir, ou você vive ali desde pequeno e simplesmente não enxerga uma saída, ou você não gosta do seu outro emprego, mas não acha que pode ter sucesso como fotógrafo e não traça um plano para viver de fotografia. Então, tá vendo como as coisas se repetem e a gente fica nesse ciclo? E aí você pode me perguntar isso, mas tem como eu mudar isso? Lógico, gente, existe sempre um caminho para começar a mudar as coisas, começar a mudar o seu jeito e a sua cabeça. Essa mudança de mindset não necessariamente exige que você largue tudo, saia de casa e se afaste de todas as pessoas, tá? É realmente uma transformação de mente aos poucos, como se a sua cabeça fosse um computador e você fosse modificar a placa-mãe dele para uma melhor, que funciona de forma mais eficiente. A partir de agora, é importante que você pense sobre seus valores, suas crenças, seus medos, as coisas e pessoas que atualmente não te fazem bem, e isso não é fácil, tá? Mas vai te ajudar a identificar e entender tudo que eu tô falando e por onde começar uma mudança total aí na sua vida. Justamente para que você consiga alcançar coisas maiores e se livrar de tudo que te prende a ser algo que você não deseja para o seu futuro. Ah, Isis, mas eu não sou capaz de montar uma empresa. Eu não sirvo para isso. Eu nunca vou ser bom o suficiente. Eu não tenho apoio de ninguém, eu não estudei na melhor escola, eu não tenho o melhor equipamento, ninguém engaja com os meus posts, ninguém que pede orçamento volta para fechar. Calma, respira, seus resultados de hoje vão mudar de acordo com as suas atitudes, estudos e objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Por isso, a partir de hoje, começa a prestar mais atenção nessas coisas que você gasta tempo, vai se desfazendo de tudo que não te agrega mais e que não te aproxima dos seus objetivos pessoais e profissionais. Ah, Isis, mas me dá um exemplo real de coisas que eu poderia mudar na minha vida e mudar no meu mindset? Beleza, vamos lá. As pessoas que você convive afetam muito o que você faz ou deixa de fazer e a forma como você pensa e lida com as coisas, né? A gente tem muito medo de ser julgado. Às vezes a pessoa tem uma pessoa, né, que só te critica ou que não te apoia na fotografia, diz pra você procurar um emprego de verdade, te desestimula de tudo ou é super estressada e negativa. Às vezes é uma amizade ou um relacionamento bem tóxico. Se você for contando menos da sua vida, do seu trabalho pra essa pessoa, talvez isso vá te fazer um bem danado. Às vezes até se afastar mesmo se essa pessoa realmente não te fizer bem. E às vezes, quando uma pessoa é muito próxima, tipo nossos pais ou marido, esposa, que você simplesmente não vai se afastar, né? Você deve se preparar para uma conversa mais séria, para explicar o seu momento de vida e o quanto isso é importante para você agora, o que você está colocando de foco nesse trabalho e que você precisa do apoio dela ou pelo menos do respeito dela. E eu não quero que você saia por aí terminando suas amizades ou seu namoro por aí, tá? Não é isso, bem longe disso, na verdade, mas eu quero que você seja um pouquinho mais seletiva com quem você tem contato com quem te influencia, pelo simples motivo de que você é a média das pessoas com quem você mais anda. Nós somos diretamente influenciados pelas atitudes, pontos de vista e opiniões de quem a gente mais convive. Então, obviamente, quanto mais próximo, maior a influência. Então, para aí, pensa quem são as 5, 10 pessoas que você mais anda e pensa de que maneira elas influenciam a sua vida. São pessoas que te incentivam nos seus objetivos, são pessoas que têm qualidades e características que você admira e quer por perto, têm sucesso nas áreas de vida que você valoriza, são pessoas que te inspiram, que te ajudam a ser melhor. Eu gosto sempre de repassar um conselho que uma vez eu recebi de ser a mais burra da mesa. E eu fiquei tipo, como assim ser a mais burra da mesa? Eu deveria ser o quê? A mais inteligente, né? Não. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada. Quando você escolhe com quem você anda e você é a mais burra, né, da mesa, você com certeza vai aprender muita coisa ali. Você vai usar do seu tempo convivendo com pessoas que só de estarem ali com você já te ajudam de alguma forma, já te inspiram, te fazem pensar, te fazem enxergar as coisas de um jeito diferente, te fazem querer sair dali e botar tudo em prática e melhorar de vida. Então, cuida disso. Pensa ao escolher quem são as pessoas com quem você mais convive, que você mais anda, que você mais passa tempo com elas. E você pode estar pensando aí, Isis, ferrou. As pessoas que eu mais ando são meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão, meu cachorro. Como que eu vou trocar essas 5 pessoas? Calma, não é questão de trocar. É só uma questão de estar mais próximo, não fisicamente, mas até intelectualmente, de pessoas no sentido de influência, de troca. Então você pode pensar, você deve pensar, nas 5 pessoas com quem você mais compartilha suas conquistas ou que você pede conselho, as pessoas que você mais absorve conteúdo. Por exemplo, eu provavelmente vou me tornar uma das 5, 10 pessoas que você mais convive, porque a partir de agora você vai estar aqui comigo direto, me ouvindo, absorvendo o que eu tô te passando, se inspirando com as coisas que eu falo, mesmo eu não morando com você ou sendo a sua melhor amiga. Consegue entender essa diferença? Essas pessoas que você mais anda e que influenciam a sua vida podem ser mentores, pessoas que você assiste vídeo todo dia, autores de livros que você sempre lê e, se possível, claro, tenha também alguém do seu convívio diário que possa ser essa inspiração e que faça parte da sua média. O Léo, por exemplo, é meu marido e meu sócio e ele faz parte da minha média de pessoas. Eu sempre troco muito com ele sobre projetos, sobre futuro, sobre carreira. A gente compartilha muito dessa mentalidade e um sempre acrescenta muito pro outro de alguma forma. Outra coisa que muda muito nossa cabeça e até a nossa rotina, as coisas que a gente assiste. Quanto do seu tempo você perde vendo coisas que não vão te agregar em nada? Eu não tô falando da série que você gosta, tá? Tudo bem, você tem todo o direito de descansar assistindo TV ou vendo vídeo de cachorrinho no Instagram. Eu faço isso também, fico ali pra sempre, né? Mas eu tenho um momento pra isso. O problema é quando muito do nosso tempo é dedicado a isso e a outras coisas que só passam tragédia, tipo jornal, só passa desgraça, ou novela que a gente se prende ali a ver sempre no mesmo horário, vira quase um vídeo. Ou então ficar rodando ali o feed do Instagram para sempre, no modo automático, sem nem prestar atenção, procrastinando o que tem que ser feito. Então pare e pensa aí quanto do seu tempo está sendo dedicado a coisas que não te levam a nada, se realmente está sendo útil para você. E passa a ser mais seletivo com o conteúdo que você absorve. Transforme essa ação do feed ou de assistir TV, enfim, em algo mais controlado na sua semana. Porque várias vezes a gente se dispersa do que tem que ser feito porque chegou uma notificação, ou a gente fica pra baixo porque viu o jornal, só passou desgraça, e depois a gente não entende como que o nosso dia passou tão rápido, como que não deu tempo de dar conta de tudo, ou como que a gente tá com a energia tão baixa. Então, a partir de hoje, começa a escolher o conteúdo que você consome em todas as vias. O livro que você lê, o curso que você assiste, os canais que você assiste. Preste atenção no tempo que você usa no seu dia lendo horas e horas coisas ruins, fofocas ou coisas desnecessárias que só ficam drenando sua energia. Grupo de WhatsApp, Facebook, enfim, faz uma limpa criativa aí na sua vida. Pode ter certeza que fazendo isso, sua visão de vida, sua visão de empresa, sua visão sobre você mesmo, tudo isso vai se expandir, né? Vai abrir um novo mundo e você vai ser estimulado pelo que você consome o tempo todo. Isso vai te acelerar nos seus resultados, te inspirar para o seu trabalho e para a sua vida, porque você está consumindo aquilo ali com um objetivo, aquilo ali faz alguma diferença para você. Para mim, tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem e a única coisa no mundo que, independente de você ter muito dinheiro, não dá para comprar mais. Então, eu otimizo ao máximo máximo tudo que é possível. Quando eu tô no trânsito ou em locais que não dão, né, pra agilizar, tipo, ficar na fila de banco ou em médico, eu uso esse tempo pra fazer algo útil, pra responder mensagem pendente, pra fazer ou pensar em postagens novas, eu escuto um podcast, eu boto em dia algum vídeo que eu quero assistir. Eu faço desses momentos algo útil, algo que depois eu não vou mais precisar fazer ou eu vou poder focar em coisas mais importantes que antes também não dava para resolver no trânsito, por exemplo. Então eu vou estar com aquele tempo livre, eu já vou ter otimizado. E aliás, por acreditar muito nisso e querer que você otimize seu tempo também, é que a gente disponibiliza também os módulos em MP3 para você fazer download ou ouvir quando você quiser, sem ser em vídeo, né? Você pode fazer o download aqui embaixo e sempre que tiver alguma citação ou coisas complementares importantes, eu também vou deixar em PDF para download para vocês, tá? Enfim, conseguiu perceber quantas coisas você pode começar a mudar na sua vida para melhorar, modificar, né, a sua mente e ser melhor, mais evoluído, mais positivo e, consequentemente, mais empenhado e motivado para o seu trabalho? Basta executar daqui para frente. O Léo gosta de dizer que a gente tem que ser 1% melhor a cada dia. Muita gente acha que tem que ser bom do dia pra noite, saber tudo do dia pra noite, que nunca vai conseguir ser igual a fulano, e eu te digo que você só precisa fazer algo pra ser melhor que você mesmo ontem. E no fim do ano você vai estar lá 365% melhor. E pra ser 1% melhor todo dia, você pode colocar tarefas em prática, terminar um módulo completo de um curso, você pode ler um livro, um artigo, um post ou algumas páginas, né, algo que seja relevante pro seu negócio, você pode estudar no Pinterest ou fazer um trabalho novo de portfólio, ou entregar algum trabalho, tem milhões de coisas. Até porque eu recebo muitas mensagens sobre concorrência, sobre mercado desleal e prostituído, e na minha opinião, reclamar não vai mudar de nada essa realidade, né? Então, faz o que está no seu alcance para não ser prejudicado pelos outros e melhora dia após dia. Que se você ficar parado, sem produzir, dando espaço para preguiça e para procrastinação, o mês inteiro, com certeza, vai ter alguém se especializando, botando em prática, atingindo as metas e tomando o seu lugar mesmo. Então, bora levantar da cama e começar a agir. E não é uma competição, tá? Até porque a gente não tem que estar sempre produtivo, animado e feliz todo dia, tá tudo bem com isso. Mas eu falo dessa forma porque depois a gente fica se questionando onde que a gente errou, tentando entender como um concorrente cresceu tanto e conseguiu tanto resultado em pouco tempo, e foi isso. A gente estava lá vendo meme e deixando tudo para depois e tinha alguém, de fato, agindo. Mudando sua cabeça primeiro, você vai entender que é preciso ter foco, consistência, paciência e um comprometimento muito maior também para alcançar resultados que ninguém está alcançando ou pouquíssimas pessoas estão alcançando. E quando alguma dificuldade surgir ou você estiver meio para baixo com seus resultados, você vai responsabilizar suas próprias ações e saber identificar o que precisa ser feito ao invés de ficar se lamentando e culpando sua cidade, o cliente, os concorrentes, tá? A responsabilidade vai ser sempre sua. Mais um ponto importante de mudar na sua mentalidade é essa relação com os outros fotógrafos e também com a forma como a gente encara os problemas. Gente, como empresa, você tem que saber que os problemas vão acontecer, que coisas vão aparecer do nada e seu dia não vai sair como você planejou, e que é isso aí mesmo. Ter um negócio é também correr riscos. A gente vai trabalhar muito para ter o máximo de organização, para evitar problema, dor de cabeça e evitar erro também, mas nem sempre tudo vai dar certo e é importante ter clareza disso para não se desesperar quando algo não sair como planejado. E sobre os outros fotógrafos, a gente enxerga normalmente cada um deles, né, como eu já falei, como uma ameaça, quase como um inimigo, né? E pensa que só vai conseguir crescer se os outros não estiverem indo tão bem, mas não precisa ser assim. Tem mercado para todo mundo que é bom e que se diferencia, como eu também já falei. Então, nada de desespero e de odiar os outros profissionais. Até porque vocês vão me ouvir falar muito que a essência, né, a nossa essência, ninguém rouba da gente. E por isso que a sua história é tão importante para te diferenciar, mostrar seus valores como empresa, dividir com os seus clientes, né, os processos das coisas, mostrar o que está por trás, né, quem está por trás das fotos lindas que eles veem. Você tem que aprender a se representar como marca, colocar o seu jeito, sua personalidade na forma de tratar os seus clientes, porque é isso que também vai te destacar no mercado, sem você ficar fazendo leilão de preços, principalmente sem ser copiado ali na essência. Por quê? Muitas coisas, quando a gente bota a nossa personalidade, isso não é replicável. A pessoa pode até copiar uma pose, um enquadramento, na verdade ela pode copiar tudo de uma foto, né? Até a roupa. Mas é impossível ela copiar o que você entregou para o seu cliente, aquele trabalho completo, e principalmente as coisas que não são palpáveis, o seu atendimento, a atenção que você deu quando o cliente precisou de você. uma urgência que você teve o maior carinho de ajudar a resolver, a sua forma de entrega, a paciência e a empatia que você teve lá quando o bebê começou a chorar meia hora no ensaio. Enfim, são várias coisas que em conjunto fazem uma diferença absurda no seu resultado e te diferenciam do resto. Então você não precisa focar no quanto o outro está cobrando, ou no que o outro está fazendo, ou no tempo que alguém está levando para crescer no mercado. Usa sua energia para crescer o seu negócio. Não que eu ache maneiro quem cobra lá R$50 foto de festa infantil com álbum, com ensaio, tá? Isso é lamentável. Mas não perde seu valioso tempo drenando sua energia com isso. Tem gente que vive se alimentando desses posts de promoção dos outros, reclamando da prostituição do mercado, dizendo que é por isso que ninguém fecha. Mas, gente, isso sempre vai existir em todos os mercados do mundo. Entenda que essas pessoas que cobram lá um preço que você acha absurdo, talvez elas não tenham cabeça e nem estrutura suficientes para ter um negócio bem sucedido a longo prazo. Elas não vão saber se valorizar. Então deixa que o tempo se encarrega de tirar essa pessoa do mercado. Não usa você, seu tempo e sua energia preciosos com isso. Até porque se você cobra corretamente e se diferencia, quem cobra um valor muito baixo não é seu concorrente direto. Então desencana disso e foca na sua empresa. Agora, com tudo isso que a gente está conversando aqui, eu quero que você faça um exercício e tenha um momento de clareza sobre você e sobre a sua empresa. De quem você é, o que você quer ser daqui pra frente. Se você preferir, pode baixar um PDF também que eu vou botar aqui pra vocês pra fazer depois da aula. E eu quero que você se pergunte, quem é você hoje? Quais são as suas qualidades e defeitos? No que você acredita? Que coisas te agradam e que coisas você não quer mais na sua rotina? O que você quer mudar na sua vida? Seja o local onde você mora, ou seus hábitos, sua rotina, as pessoas que você convive, suas crenças, seus valores, suas atitudes. Quem você quer ser daqui pra frente? Qual caminho você precisa percorrer para alcançar isso? Você está disposto e comprometido a ser 1% melhor todos os dias? Para aí mesmo um momento e reflete sobre isso, analisa mesmo a sua vida, sua história, suas atitudes, o que você tem feito ou deixado de fazer e o porquê. Seja sincero com você mesmo e pense nas suas respostas, porque isso vai te ajudar a ter clareza do seu momento para traçar seus objetivos, suas próximas metas e para ser a pessoa que você deseja, mais produtiva, mais feliz, mais profissional, mais positiva, com mais tempo, com mais liberdade, com mais dinheiro. E olha, com tudo isso que você está aprendendo aqui, eu tenho certeza que você vai ter novas metas, novos objetivos, e eu quero te dizer para você sempre colocar também uma definição de tempo, de prazo, para aplicar as mudanças necessárias nessas metas. Não é para te apressar ou colocar pressão, mas é para delimitar quanto tempo você gostaria de alcançar aquilo, porque depois, com a correria do nosso dia a dia, a gente sempre acaba deixando para lá ou não faz o que devia fazer, né, para evoluir ali 1% a cada dia, e depois olhando para trás de novo, você não vai saber onde você errou. Então, não deixa o dia a dia te consumir, te deixar sem foco, sem fazer as coisas que realmente vão te ajudar e que devem ser feitas. E você vai passar o dia todo só apagando incêndio, sem colocar o que você aprende em prática. Então, bota isso de uma forma que você possa ver sempre o seu objetivo ou as tarefas que você tem que realizar e diz até quando, tá? Isso faz muita diferença. E uma frase que eu amei quando eu ouvi e falo pra todo mundo que reclama que não tem tempo, mas que também não tem as prioridades da vida definidas e os prazos é: há quanto tempo você tá sem tempo? Isso está diretamente ligado ao que você tem valorizado no seu dia a dia, ao que você está botando como prioridade na sua vida, ao que você tem botado em prática do que você aprende e também a quem ou ao que você está dando muita atenção e gastando seu tempo que não está te levando a lugar nenhum. E, gente, não adianta, tá? Nenhum curso, nenhuma aula, nenhum workshop vai te levar para outros níveis se você não tiver suas prioridades definidas e tiver foco, comprometimento para colocar o que você aprende em prática. E ó, na hora de colocar em prática, o medo vai aparecer, tá? Mas vai com ele mesmo. Não tem outro jeito, e por isso também que não vale a pena ficar esperando o momento ideal. Porque você pode começar, você pode deixar para começar daqui a um ano, achando que aí sim você vai estar pronto. Mas quando esse momento chegar, vai bater o mesmo medo. E aí você vai fazer o quê? Vai adiar de novo? E depois de novo? Então, são escolhas. E é por isso que eu falo que não é fácil viver de fotografia e ter uma empresa lucrativa a longo prazo. Uma galera desiste no caminho, surta, e quem continua realmente tem aquele comprometimento que eu tanto tô falando aqui e vai ter resultado, com certeza. Aproveitando esse assunto todo de mudança de vida, enfim, uma mudança muito importante também que eu queria falar aqui, mais sobre vida mesmo, é dos rótulos. Por vezes a vida nos traz rótulos que a gente nem sempre concorda, mas acaba aceitando, porque todo mundo fala, ah, desde que você é criança você faz tal coisa, ou você é assim. A partir de agora eu quero que você ignore tudo que você já tentou ser ou que falaram para você conseguir ser o que você quiser daqui para frente. Começa a fazer suas coisas como se nada pudesse te atingir, sabe? Nada é capaz de te botar para baixo, você quer fazer suas coisas, você sabe o que você quer atingir. Então você tá numa batalha com você mesmo, tá? Não é com os outros. A gente sempre acha que as pessoas estão ali, né, para criticar, que ninguém vai gostar de nada, que vai todo mundo achar ridículo, que vai todo mundo falar mal de você, mas mudando essa mentalidade, você vai saber focar no que te traz resultado, vai focar na sua empresa, vai ignorar quem não quer te ver crescer e vai ter confiança para construir algo incrível. E daqui a pouco, quem hoje tá te chamando aí de blogueirinha, dizendo que você não vai a lugar nenhum, vai estar ali te pedindo conselho de como ter tantos clientes e como ganhar dinheiro fácil assim, né? Ou então vão dizer que é sorte. Então esquece que, ah, meus pais não me apoiam, ah, mas eu tô começando agora, ah, mas a minha cidade é pequena e meu equipamento é crop, sei lá, esquece essa porra toda, tá? Por favor, foca em agir e fazer o que é melhor para você nesse momento. Faz com o que você tem e com o que você sabe agora. O objetivo aqui não é conseguir tudo de primeira e ser o melhor de hoje para amanhã. Isso não é um teste, é o seu processo, sua evolução constante, dia após dia. Mas você só evolui quando dá esses primeiros passos. Então, pare e pensa aí de novo quem você quer ser e visualiza isso. Fecha os olhos mesmo, bota uma música que você gosta e imagina como você quer a sua vida daqui pra frente, como vai ser sua rotina, seus dias, seus horários, suas tarefas de manhã, de tarde, de noite, como vai ser o seu dia ideal, o dia exatamente como você gostaria que todos fossem, incluindo essa sua rotina. Que horas você acorda, em que momento você estuda, que horas você lê, faz exercício, que horas você vai dormir, quanto tempo do dia você trabalha, qual momento você se dedica para as pessoas que você ama, quanto você produz, anota mesmo o seu dia ideal. É extremamente importante fazer esse exercício tão detalhado porque o nosso subconsciente não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, um exercício diário muito bom de se fazer para conseguir, né, chegar onde você quer é você visualizar exatamente como você gostaria que sua vida e sua rotina fossem. Mesmo que por agora pareça assim surreal e muito distante de conseguir, tá? Não subestima o poder da sua mente de te dar ânimo e confiança para alcançar o seu objetivo do seu dia ideal. E tendo essa clareza do que você deseja para sua vida, fica muito mais fácil de se organizar e saber o que você tem que fazer em cada fase. E quando algum problema aparecer, você pode buscar a solução ou saber pedir ajuda. Essa era uma dificuldade muito grande para mim antigamente. Eu queria fazer, saber e descobrir tudo sozinha. Eu queria tudo para ontem, eu botava mil coisas para fazer no meu dia. Eu não tinha uma rotina, não tinha desenhado meu dia ideal. E depois, quando, obviamente, eu não dava conta de tudo, eu me sentia frustrada. E esse exercício me ajudou muito e já ajudou também centenas de alunos e vai te ajudar também. Bem. E desenhar o seu dia ideal não quer dizer que todo o seu dia vai ser daquele jeito, tá? Infelizmente. Mas ele te ajuda a identificar o que tem realmente significado na sua vida e te ajuda a manter ou começar uma nova rotina. Quantas vezes a gente não fala que, ah, eu quero ler mais livros, mas a gente não para, senta a bunda na cadeira, abre o livro e começa a ler? Várias vezes a gente faz isso, a gente se engana, né? Só querendo, tentando, mas sem agir. Então vai ficar tudo da mesma coisa, da mesma forma, né? Então lembra disso para sua nova rotina, para os seus novos hábitos, para sua nova versão, digamos assim. E lembra sempre também de pedir ajuda quando precisar, de aplicar o que você aprende, de ir com medo mesmo e tenha sempre em mente que ninguém começou com muitos clientes, tendo lucro, com estilo definido, com equipamento todo completo, cobrando quanto deseja, tendo super experiência. Isso aí é a nossa cabeça tentando nos sabotar. É costume ruim de rede social também, de achar que a vida de todo mundo é perfeita, sendo que a gente não visualiza o dia a dia de cada um, tá? Cada pessoa ali, o que que cada um já passou para chegar até ali. Então, por isso que é importante que você foque no seu desenvolvimento e evite perdas de tempo e comparações negativas, porque a sua empresa depende de você, da sua energia, do seu foco, do seu comprometimento e principalmente das suas atitudes.